deixar claro o seguinte, que não foi minha intenção nunca ser arrogante e acho que não fui. E a senhora deputada, talvez, se revir as intervenções de ambos mais tarde, vai perceber que talvez não tenha sido bem assim. Mas eu, a minha consideração por si leva-me a relevar aquilo que as expressões que utilizou para comentar a minha intervenção, porque eu, no facto, também não recebo, e vai-me perdoar que o diga, eu também não recebo lições de democracia ou democraticidade. Nem de defesa do Parlamento. É precisamente por eu gostar muito do Parlamento e para reconhecer a sua importância que eu referi que lamentava a atitude que alguns grupos parlamentares estavam a ter, nomeadamente o Partido Socialista. E faço, não, isto talvez não tenha sido percebido, eu nunca pus em causa a legitimidade formal. É óbvio que tem toda. Podem votar com o Chega à segunda-feira, com o Partido Comunista à terça, com o Bloco de Esquerda à quarta e com quem muito bem entenderem à quinta-feira. A legitimidade é total. Aquilo que eu aqui ponho em causa é a legitimidade política e qual é a atitude política de quem quer contra-governar na bancada parlamentar, de quem não está a olhar para o interesse do país, mas está a tentar boicotar a ação do governo. Isso é algo muito diferente. Não tem a ver com legitimidade formal. Tem a ver com ações políticas. E sermos parlamentaristas também é defendermos o confronto político. E eu estou a confrontar o Partido Socialista com uma atitude política que eu acho que é destrutiva e profundamente negativa para o país. Os portugueses certamente serão um dia chamados a responder e a avaliar o trabalho de cada um. O Governo, as bancadas que suportam o Governo, estão de consciência tranquila porque estão a pensar positivamente no futuro do país. Espero que todos sigam esse exemplo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E damos assim por encerrado este ponto. Vamos passar às votações, pelo que eu solicito aos serviços que abram o sistema de verificação de quórum. Portanto, houve alguém com alguma dificuldade no registro? Eu peço aos serviços que considerem no quórum o Sr. Deputado Paulo Raimundo, do Partido Comunista Português, que está com alguma dificuldade no PC. Peço desculpa. Mais alguém? Peço então aos serviços que, juntando o Sr. Deputado, façam a verificação do quórum. Antes de entrarmos nas votações, e vamos começar por três votos de pesar, vou dar a palavra ao seu secretário para alguns anúncios formais que têm que ser feitos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que participaram nos nossos trabalhos por videoconferência, melhor dizendo, estão a participar nos nossos trabalhos, o Sr. Deputado Flávio Martins, complementar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Pedro Sousa, complementar do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Sónia dos Reis, também do Partido Social Democrata. O segundo anúncio, Sr. Presidente, para informar igualmente a Câmara da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 175 do Partido Animais e Natureza, que aprova o regime de concessão do crédito unificado à habitação para jovens. Projeto de Resolução número 145 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo português que se associe ao processo relativo à aplicação da Convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio na faixa de Gaza. Projeto de Resolução número 147, Partido Animais e Natureza, recomendo ao Governo uma maior divulgação da possibilidade de prorrogação por mais 2 anos da isenção do IMI na compra de casa própria. Projeto de resolução número 148 do Partido Comunista Português em defesa da pesca nacional e os rendimentos dos pescadores e produtores. E, finalmente, o projeto de resolução número 149, também do Partido Comunista Português, resgatar o direito ao transporte público fluvial entre as margens do Rio Sado. É tudo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Para uma interpelação à mesa, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para uma retificação. O partido é Pessoas, Animais, Natureza e não Partido Animais, Natureza. Muito obrigada.
E muito bem, fica registado. Vamos então entrar na leitura. Vamos entrar em leitura de votos de pesar. Eu pedi à Câmara que, sobretudo na leitura de votos de pesar, que tivéssemos o respeito que é devido, até porque relativamente a um há familiares presentes. Mas vamos começar pelo projeto de voto 107, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento do professor Santana Castilho. E eu peço à Sra. Secretária Germana Rocha para fazer a leitura do mesmo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu aos 80 anos o professor Santana Castilho, uma figura ímpar no panorama educacional português, deixando um legado inestimável e uma marca indelével na educação em Portugal. Nascido em Beja, o professor Santana Castilho dedicou a sua vida ao ensino e à defesa de uma educação pública de qualidade. Com uma carreira que se estendeu por várias décadas, exerceu a sua influência como professor, escritor, governante, comentador e consultor. Era conhecido pela sua paixão, integridade e pelas suas posições firmes e esclarecidas em prol de uma educação justa e inclusiva. Com uma vasta experiência no ensino secundário e superior, o professor Santana Castilho não se limitou à sala de aula. Tornou-se uma voz respeitada e muitas vezes incontornável no debate público sobre políticas educativas, contribuindo regularmente com artigos e opiniões em diversos meios de comunicação. Os seus escritos, sempre claros e incisivos, refletiam a sua profunda convicção de que a educação é a pedra angular de uma sociedade justa e desenvolvida. O seu percurso levou a desempenhar funções governativas enquanto Subsecretário de Estado dos Assuntos Pedagógicos do Ministério da Educação e Universidades e Subsecretário de Estado adjunto do 8º Governo Constitucional. Enquanto consultor, colaborou com várias instituições como a União Europeia, o Banco Mundial e a Unesco. E participou na elaboração de políticas públicas, sempre com o objetivo de melhorar o sistema educativo. A sua dedicação à causa pública valeu-lhe o respeito e a admiração dos colegas, alunos e de toda a comunidade educativa. Para além do seu contributo académico e profissional, o professor Santana Castilho era também um humanista. Defendia com veemência os valores da justiça social, igualdade e inclusão, acreditando que a educação tinha um papel crucial na construção de uma sociedade mais equitativa e solidária. O seu desaparecimento deixa um vazio imenso, mas também uma herança de luta e dedicação que continuará a inspirar futuras gerações de educadores e defensores da educação pública. A memória do professor Santana Castilho viverá através dos seus escritos, das suas ideias e das muitas vidas que tocou ao longo da sua notável carreira. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa a sua profunda tristeza pelo falecimento do professor Santana Castilho e envia as suas condolências à sua família e amigos.
Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao projeto de voto 114, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, de pesar pelo falecimento de Casimiro de Brito. Peço à Sra. Secretária Joana Lima que faça a leitura do mesmo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 16 de maio, em Braga, onde residia desde 2020 aos 86 anos, o poeta, romancista, contista, ficcionista e ensaísta Casimiro de Brito. Nascido em Loulé, a 14 de janeiro de 1938, Passou a infância no Algarve, onde estudou na Escola Industrial e Comercial de Faro. Frequentou o Westfield College em Londres e viveu algum tempo na Alemanha. Nos anos 60, antes de se fixar em Lisboa, em 1971. Casimiro de Brito publicou mais de meia centena de títulos de poesia, ficção e crítica literária, notabilizando-se, no entanto, pela sua extensa obra poética, presente nas principais antologias de poesia portuguesa, traduzida em várias línguas e premiada em Portugal e no estrangeiro, marcada pelo equilíbrio de uma experiência subjetivamente amorosa e com o que seria uma experiência do conhecimento místico oriental, recorrendo ainda neste contexto à expressão aforística. Dirigiu várias coleções e revistas de poesia, designadamente os Cadernos do Meio-Dia, com António Ramos Rosa, integrando o movimento Poesia 61, com canto adolescente. Ganhou vários prémios literários, incluindo o Grande Prémio da Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, e tem obras incluídas em mais de 100 antologias, publicadas em diversos países, encontrando-se traduzido para o galego, castelhano, catalão, italiano, francês, inglês, alemão, flamengo, holandês, sueco, polaco, grego, romeno, búlgaro, húngaro ou idish. Foi presidente da Associação Europeia por la Promoção de la Poesia de Louvain e presidente do PNE Clube Português, tendo sido agraciada em 2008 com o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique pelo Presidente da República. Seria ainda distinguido com o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Versília de Viareggio para a melhor obra completa estrangeira e o Prémio da Poesia de PNE Clube, bem como homenageado em Loulé, em 2016, pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro, no âmbito do Festival Literário FLIC. A sua obra e o seu papel ativo na divulgação da poesia deixam um legado inestimável na cultura portuguesa e mundial. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu sentido e profundo pesar pelo falecimento de Casimiro de Brito e transmite as mais profundas condolências à sua família, amigos e admiradores, saudando a sua obra como poeta, ficcionista e ensaísta, sempre pautada por preocupações de ordem política e social.
Obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao projeto de voto 121, apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, de pesar pelo falecimento do embaixador Paulo Jorge Lopes Lourenço. Irei eu fazer a leitura do mesmo, deixando já uma palavra para os familiares presentes, em especial o seu filho. No dia 24 de maio último, o embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Jorge Lopes Lourenço, faleceu subitamente na cidade da Praia, de seu último posto, após uma caminhada. Paulo Jorge Lopes Lourenço nasceu a 10 de março de 1972 em Angola. Era diplomata de carreira desde 1995 e desempenhou funções nas embaixadas de Portugal em Luanda, Londres, Sarajevo e Belgrado. Entre 2012 e 2018 foi cônsul-geral em São Paulo. Entre fevereiro de 2020 e até ser nomeado embaixador em Cabo Verde, em dezembro de 2022, chefiou a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, funções nas quais negociou o novo Programa-Quadro de Defesa entre Portugal e Cabo Verde para o período 2022 a 2026. Na nota de pesar divulgada, o chefe de governo português destacou a brilhante carreira de quase 30 anos ao serviço do Estado. Por seu turno, a Presidência da República, numa mensagem de pesar, refere que o Sr. Presidente da República recebeu a triste notícia do falecimento repentino do embaixador Paulo Lourenço. Diplomata competente e dedicado, na força da idade, o seu desaparecimento deixa um vazio em todos os que com ele conviveram e trabalharam. O Governo de Cabo Verde expressou condolências e profunda tristeza pela morte de Paulo Lourenço, embaixador de Portugal em Cabo Verde, função que desempenhou com elevado sentido de Estado, sempre atento e disponível para cooperar para o fortalecimento das relações entre Cabo Verde e Portugal a todos os níveis. É impossível reproduzir as condolências que foram expressas por inúmeras personalidades nacionais e internacionais.
os amigos e amigas, que são tantos,